Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Le pacifisme et tout ce qu'il repose, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est.
We shall fight in the hills. We shall never surrender.
Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará.
Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar.
Muito bom dia, bem-vindos a mais um podcast dos Diplomatas. O meu nome é Ivo Neto, estou novamente com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Estamos a gravar no dia 23 de novembro, na altura em que toda a gente está à espera da libertação dos primeiros reféns do acordo entre o Israel e o Hamas. À hora portuguesa, espera-se que seja o início da tarde, que sejam libertadas as primeiras pessoas. Alguns pontos do acordo para contextualização é a suspensão do combate durante 4 dias, serão libertados 50 reféns nas mãos do Hamas e, por outro lado, Israel compromete-se a libertar 150 palestinianos das suas prisões, maioritariamente mulheres e crianças. Queria começar pelo Carlos. Carlos, o que é que este acordo tem de importante e que impacto é que trará para o futuro do conflito entre Israel e o Hamas?
Em primeiro lugar, a libertação dos reféns em si mesma é da ordem do milagre, porque não era nada evidente e continua a não ser evidente que o conjunto dos reféns possa vir a ser libertado. E, por outro lado, o método que os negociadores definiram é uma espécie de suplício de Tântalo, em que os reféns são libertados gota a gota. Há um primeiro grupo de 13, depois são 10 cada 10 reféns que são libertados significa um dia adicional de cessação das hostilidades, dos combates. Primeiro são, ou devem ser, 50 mulheres e crianças. 50 quer dizer 5 dias de pausa. Mas o que está previsto no acordo é uma fórmula: mais reféns, mais tempo de cessação das hostilidades, e, portanto, depois destes 50 podem vir mais 50 e, portanto, outros tantos dias de pausa, sempre num rácio de um refém israelita para 3 presos palestinianos. É isso que está previsto. É extremamente difícil e complexo garantir que um acordo deste tipo pode ser cumprido. Houve um investimento sério e importante do Egito, dos Estados Unidos e os negociadores, naturalmente, do Qatar para chegar aqui. Israel insiste bem que se trata apenas de uma trégua, de uma pausa e não de um cessar fogo. De todo é um cessar fogo, só haverá um cessar fogo do ponto de vista de Israel depois de Israel ter destruído o aparelho militar do Hamas. E é relativamente difícil garantir a destruição completa do aparelho militar do Hamas, designadamente o sistema de túneis, enquanto lá estiverem reféns. Portanto, há também aqui uma ligação um pouco diabólica entre estes dois termos da equação que está em cima da mesa. Este acordo significa aquilo que significa. Ao contrário de muitos outros países, os Estados Unidos, por exemplo, que não negociam com terroristas, ou da França, que diz que não negocia com terroristas e negocia com terroristas, Israel sempre negociou com as organizações palestinianas que considera como terroristas. Era assim no tempo do Fatah, que hoje são os seus parceiros com a autoridade palestiniana, e é assim com o Hamas e com outros. É assim desde antes, aliás, da existência do Estado de de Israel.
Não é o primeiro caso das negociações e acho que não estou enganado se disser que o atual responsável pelo Hamas faz parte de antigos prisioneiros libertados por Israel, correto?
Exatamente. As trocas de reféns por prisioneiros têm consequências e são dilemáticas para Israel e dividem a comunidade política de Israel. O responsável político e operacional do Hamas, que comandou o massacre de 7 de outubro, foi um preso palestiniano libertado na célebre troca de um soldado israelita por mais de 1000 presos palestinianos. Enfim, há aqui um problema que é um problema político e jurídico num Estado de Direito, como é o Estado de Israel, em que estas cassações de penas de prisão vão inclusivamente ao Supremo
Tribunal.
São um processo relativamente complexo. Este é apenas um primeiro passo. Não é um cessar-fogo, não é necessariamente conducente a um cessar-fogo. Depois de terminar este processo, esperemos que com a libertação do conjunto dos reféns, embora isso não esteja previsto, só está prevista a libertação de mulheres e crianças, isso são cerca de 100 reféns, ainda ficam 140 que não são nem mulheres nem crianças, quando este processo terminar, com toda a probabilidade, vão recomeçar os combates em Gaza para Israel completar aquilo que acha que é a sua prioridade, que definiu como a sua prioridade, que é destruir o aparelho militar do Hamas em Gaza.
E a verdade é que estas últimas horas, desde que foi anunciada a trégua, têm sido marcadas por bombardeamentos constantes de Israel, nomeadamente na zona de Rafah, uma das zonas por onde existem muitas pessoas à espera de sair dos territórios de Gaza. Teresa, olhando para este universo em suspenso, o que é que estas famílias podem esperar? A esta hora sabemos que já terá sido divulgada uma lista do nome dos reféns que o Hamas vai libertar. O que é que se pode esperar de quem está à espera das pessoas que estão do outro lado?
Eu nem sou capaz de dizer o que é que se pode esperar, porque a ansiedade dessas pessoas deve ser absoluta e deve ser muito difícil imaginar o que sentem neste momento. Aquelas que são familiares de reféns que vão ser libertados e as outras. Eu só acrescentaria que há um aspecto importante deste acordo para a libertação de 50 reféns e para uma trégua, que é o facto da Cruz Vermelha Internacional poder visitar todos os outros reféns que ficam ainda nas mãos do Hamas, e isso é naturalmente também muito importante para as famílias. Queria só acrescentar que a pressão sobre o governo de Netanyahu para se preocupar a sério com os reféns não é só uma pressão que vem muito forte dos Estados Unidos, que também tem americanos entre os reféns, e da diplomacia ocidental.
Hoje tivemos o Pedro Sánchez a exigir mesmo isso.
Mas houve uma pressão interna em Israel fortíssima, que eu acho que pesou mais ainda do que a pressão internacional sobre o governo para que desse prioridade à libertação dos reféns, e temos visto isso nos últimos dias, inclusivamente com a marcha de Tel Aviv a Jerusalém e com, de facto, a maior parte da população israelita demonstrado em todas as sondagens com uma posição muito crítica em relação ao governo, justamente por não dar prioridade aos reféns, para além de ter permitido que eles se tornassem, obviamente, reféns depois do massacre de 7 de outubro. E essa pressão é importante, e eu friso mais uma vez, essa pressão só é possível, só resolve problemas num país que muitas vezes a gente esquece, é uma democracia liberal funcional, em que a opinião pública tem, de facto, uma força muito grande e continuará a ter uma força muito grande.
E sem direcionar esta pergunta para nenhum de vocês, fica um bocadinho à vontade de quem quiser avançar, esta conversação entre Israel e o Hamas pode ser encarada como uma primeira vitória política do movimento islamista?
Pelo menos quando o governo de Israel tem de negociar com o Hamas, dá-lhe um estatuto que tem alguma importância. Mas como o Carlos sublinhou há pouco, não é uma coisa nova. Portanto, o governo de Israel, governos de Israel já negociaram com vários movimentos que consideravam terroristas e, portanto, não há aqui da parte de Israel uma mudança de comportamento. Há, evidentemente, o interesse do Hamas, que eu imagino que, do ponto de vista militar em Gaza, deve estar neste momento bastante debilitado. Não é por acaso que as forças israelitas têm começado a entrar nos túneis, na cidade subterrânea, sobre a cidade de Gaza e sobre a faixa de Gaza construída pelo Hamas ao longo do tempo. Os bombardeamentos têm sido, em muitas ocasiões, bastante efetivos, e o Hamas é neste momento uma força relativamente enfraquecida. E eu creio que este reconhecimento internacional de que é um interlocutor do governo de Israel não vem acrescentar muita coisa à situação política atual e à relação de forças entre Israel e o Hamas. Eu devo só sublinhar que, por razões que se prendem com as relações de força internacionais e as relações de força no Médio Oriente, o Hamas não pôde contar nem com o apoio do Irão, no sentido de fornecer dinheiro e armas, que forneceu e continua a fornecer, mas no sentido de se envolver diretamente neste conflito. Não pôde contar com o apoio do Hezbollah para a abertura de uma segunda frente a norte, como se imaginou numa altura, e portanto acho que a situação do Hamas não é neste momento propriamente famosa, e que este acordo resulta também disso, naturalmente, para além da pressão da opinião pública internacional e de Israel, para que se dê prioridade à libertação dos reféns.
Eu acho que não é uma vitória do Hamas. Já houve vários acordos entre Israel e o Hamas. Havia um acordo de cessar-fogo vigente no dia 6 de outubro de 2023, que foi rompido pela invasão do Hamas e pelo massacre de mais de 1000 judeus fora da faixa de Gaza. Uma derrota seria aceitar o cessar-fogo antes de o Hamas estar, a infraestrutura militar do Hamas estar destruída. A Teresa sublinhou, e muito bem, que há aqui uma opinião pública interna muito forte, e tanto mais importante quanto vai haver eleições a seguir a um eventual cessar fogo, para os israelitas se verem livre deste horrível governo. E a opinião pública é unânime em defender que esta situação, o massacre de 7 de outubro, não se pode repetir, e que a condição de ele não se repetir é acabar com o Hamas. Portanto, também aí, pela lógica da democracia liberal, e sobretudo na véspera de eleições, é pouco provável que haja um cessar-fogo antes das operações militares estarem concluídas. Um cessar-fogo neste conjunto é uma derrota de Israel. Um acordo é mais um acordo com o Hamas, exigido pela opinião pública, ocidental, e era nesse sentido que eu me estava a exprimir, que teve a negociação, o apoio o apoio de atores regionais.
Eu vou fazer uma pergunta que não estava aqui no plano, mas tenho de a fazer porque vocês já falaram várias vezes disto, mas é possível sequer imaginar acabar verdadeiramente com o Hamas? A estrutura militar é possível acabar?
Seria mais rápido se os reféns não estivessem no sistema de túneis, porque enquanto eles estiverem no sistema de túneis não se pode usar métodos mais expeditos para destruir o sistema de túneis. Portanto, é mais lento, demora mais tempo, não é? Mas há, obviamente, um alarido na opinião pública internacional, que é inevitável pela brutalidade do cerco e daquelas condições terríveis, mas, como diz a Teresa, é uma democracia pluralista e, no final do dia, a política interna comanda a política externa.
Muito bem. Vamos mudar aqui um bocadinho então de tema, porque já usamos muito o nosso tema neste assunto, que é verdadeiramente importante. Mas nós aqui há algumas semanas estávamos aqui a falar das boas notícias vindas da Polónia e esta quinta-feira acordamos com um resultado que é surpreendente, porque de facto o partido de extrema-direita nos Países Baixos, liderado por Geert Wilders, ganhou as eleições. Eu deixo aqui três pontos que foram feitos e defendidos durante a campanha: o fim do asilo para refugiados, o fim da nacionalidade para dos Países Baixos para as pessoas que cometam crimes, e a proibição de escolas islâmicas, do Alcorão e o uso de véu em edifícios governamentais. Teresa, o que é que isto representa para a Europa quando estamos a menos de um ano das eleições europeias?
É um péssimo sinal, evidentemente. O que aconteceu na Holanda é diferente do que acontece na Polónia ou na Hungria ou na Eslováquia, embora também seja muito grave aquilo que acontece nesses países. Não estou a desvalorizar o impacto disso na União Europeia, mas temos de lembrar que a Holanda é um país fundador da Comunidade Europeia, é uma democracia ocidental rica e desenvolvida, tem tido um papel ativo na construção europeia, sempre teve, ver um país com estas características e com este desempenho no quadro da construção europeia, ver que um partido de extrema-direita ganha eleições, ainda por cima, de uma maneira tão clara, nem sequer houve uma proximidade entre os votos e os deputados que o partido de Wilders vai eleger para o Parlamento, e as duas formações que ficaram imediatamente a seguir, o centro-direita e o centro-esquerda, é obviamente muito preocupante, e é preocupante por duas razões fundamentais. Primeiro, porque não é inédito, estamos a ver o avanço dos partidos de extrema-direita, nacionalistas, populistas, na maior parte dos países europeus, e isso vai refletir-se necessariamente nas eleições europeias, e é muito preocupante porque estamos a assistir à normalização dessas forças políticas. Deixaram de ser fenómenos extremos à margem dos sistemas político-partidários da União Europeia, sobretudo das democracias ocidentais, passaram a ser partidos do mainstream, passaram a ser partidos que disputam diretamente os governos, a participação nos governos e até, neste caso, a liderança, a eventual liderança de uma democracia que nós víamos como robusta, tradicional, moderada, importante no quadro europeu. Tu referiste esses três aspectos do programa. A grande razão para o avanço dos partidos de extrema-direita e populistas na Europa está no seu combate à imigração, na sua atitude racista e xenófoba, e no eco que isso tem entre a população europeia, é uma questão que não se pode esconder e que tem de ser debatida, mas no caso holandês, dos Países Baixos e mesmo noutros casos, são partidos, no caso de Geert Wilders, isso é assumido claramente, são partidos anti-europeus, anti-Constituição Europeia, anti-União Europeia. No programa de Wilders está a realização de um referendo para saber se os Países Baixos se mantêm ou não na União Europeia, e são, no caso de Wilders também é claríssimo, contra o apoio da União Europeia à Ucrânia. No programa dele está estabelecido que o apoio à Ucrânia deve acabar imediatamente, e isto, estas duas dimensões, para além da questão xenófoba, dizem claramente o impacto terrível que estas vitórias, esta normalização da extrema-direita na Europa, pode ter na própria União Europeia.
Apesar desta vitória, Carlos, percebemos que vai ser um longo período ainda de negociações com outros partidos para um eventual acordo. Será possível este acordo amplo, liderado por este partido muito particular?
É possível. Ele foi o partido mais votado e, nesse sentido, pela primeira vez é possível uma situação deste tipo, que é inédita nos países da Europa Ocidental, ao contrário do que acontece nos países da Europa Central e Oriental. E esta votação lembra-nos também que há um limite para a capacidade de integração das nossas sociedades de imigrantes. As nossas sociedades precisam de imigrantes, são sociedades envelhecidas, são sociedades abertas, mas há um limite. E quando esse limite é ultrapassado, esta ameaça racista, xenófoba, aparece e cresce muito rapidamente e, por vezes, com efeitos que são previsíveis e disruptivos, designadamente para a balança europeia. O Geert Wilders é um amigo de Putin e a Europa está em guerra com a Rússia de Putin.
E é inevitável fazer esta pergunta também. Isto poderá ter um efeito mimético noutros países e particularmente em Portugal, que estamos a meses das próximas eleições legislativas?
Há um efeito de vaga que não deve ser menosprezado, sobretudo quando há a mesma combinação de um crescimento descontrolado da imigração e se atingem os limites da capacidade de integração. Isso em Portugal está a acontecer.
Eu só queria acrescentar que há aqui um fenómeno que se soma a este e que é na Europa e na Europa Ocidental também, e que é preocupante, que é uma certa tendência dos partidos de centro-direita tradicionais de se deixarem atrair pelas bandeiras políticas dos partidos de extrema-direita, naquela ideia de que assim travam a sangria de votos dos partidos tradicionais para os partidos de extrema-direita. Isso tem sido provado na prática que não funciona assim, não resulta, mas este enfranquecimento do centro-direita é também uma preocupação, é também um sinal preocupante de que esta normalização pode ser mais enraizada, mais perigosa do que nos parece às vezes à primeira vista. Acho que há um paralelismo com o caso português, evidentemente. Devo sublinhar que o PSD não se deixa ainda atrair pelas bandeiras da extrema-direita do Partido Chega, talvez porque nós não tenhamos um problema com a imigração tão grande, com a imigração muçulmana, islâmica, tão grande como tem países como a Holanda ou como a França ou como a Alemanha. E, portanto, o PSD aí está a manter a sua tradição política e ideológica, mas é evidente que, do ponto de vista da relação de forças política, o Portugal não está imune a nada disto e devemos olhar com muita atenção para o que se passa nos nossos parceiros europeus, para depois não dizermos que estamos surpreendidos com a evolução do quadro político nacional.
Os sinais estão todos aí. Ainda continuando nesta verdadeira tempestade política, digamos assim, no fim de semana, as eleições na Argentina foram ganhas também por Milei. Ele tinha ficado em segundo lugar na primeira volta, conseguiu uma votação superior ao outro candidato, até por uma vantagem muito grande. Eu vou fazer a mesma coisa que fiz há pouco e deixar aqui três linhas do programa do novo presidente argentino. Um deles é a privatização de todas as empresas públicas, o fim do Banco Central Argentino. Ele promete também 18 a 24 meses para controlar uma inflação louca que é a marca característica da Argentina. Antes de passar a palavra ao Carlos e à Teresa, deixo aqui apenas um bocadinho do discurso dele no domingo passado.
Hoje se termina o modelo empobrecedor do Estado omnipresente, que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, las ideas de Alberti.
O homem tem um cognome, é El Loco. E é, de facto, uma espécie de anarquismo populista. Este presidente da Argentina acha que o Estado é uma associação criminosa e, portanto, o seu programa é destruir o Estado. Não apenas destruir o Estado, que, aliás, já está em bastante mau estado, depois de vários anos de populismo peronista, quer também acabar com o Mercosul e por fim às relações com a China. O Brasil e a China, o Brasil no Mercosul e a China internacionalmente, são os dois principais parceiros económicos da Argentina e, portanto, uma política nesse sentido deve ter efeitos desastrosos. Neste caso há, aliás, como houve no Brasil, uma eleição que vai provocar uma viragem na política externa. No Brasil passámos de uma política alinhada com os Estados Unidos para uma política alinhada com a China e aqui vamos passar de uma política alinhada com a China e com a Rússia para uma política alinhada com os Estados Unidos. O resultado destas viragens que resultam diretamente de eleições excessivamente ideológicas e com personagens populistas.
Muito particulares.
Populistas, é isso que eles são. É louco, não é? Há várias versões de loucura ali à solta. Isso significa que, como um todo, a América do Sul vai tornar-se irrelevante para a política internacional.
Há aqui um fenómeno que, evidentemente, na Argentina ou na América Latina tem condições muito diferentes das europeias, não tem qualquer comparação, mas há aqui um fenómeno de descontentamento, sobretudo das classes médias na Europa ou na América Latina, na Argentina, onde elas também existem. A Argentina já foi há muito tempo um país rico e desenvolvido, que no fim alimenta esta procura de qualquer coisa que venha de fora, que seja diferente, que apresente um discurso diferente, porque tudo aquilo que era o habitual na paisagem política já foi experimentado e não resolveu. A Argentina vive em crise política, económica, social, há décadas, teve um período relativamente próspero e esperançoso depois da queda da junta militar do presidente Vilhena, que foi uma coisa trágica, uma coisa horrível do ponto de vista da repressão dos argentinos. Todos nós ainda nos lembramos dessa época. Reconquistou a democracia no início dos anos 80, pouco depois entrou em crise e tem vivido em permanente crise e tem experimentado quer as soluções peronistas, mais à esquerda ou mais à direita, quer mais recentemente uma solução de um centro-direita liberal representado pelo antigo presidente Macri, que propunha outras formas de outras soluções para esta crise permanente, crise económica, crise social. Nada disso resultou e, portanto, os argentinos acabaram por aceitar uma solução que é completamente, é louco, como dizia o Carlos, que é completamente fora de qualquer quadro mental habitual e político das democracias. Eu conversei muito com um casal argentino que vive em Houston, onde eu estive há relativamente pouco tempo, e eles disseram, eu perguntei-lhes em quem, já entre a primeira e a segunda volta das eleições, e eu perguntei-lhes em quem iam votar, e eles disseram que não iam votar, embora o voto seja obrigatório, preferiam pagar uma multa, que é insignificante, podiam votar no consulado, naturalmente, não iam votar porque não queriam escolher entre um louco e um corrupto. Isto é um pouco o quadro da escolha que se apresentava aos argentinos nessas eleições. Não deixa de ser um péssimo sinal, não deixa de ser um péssimo sinal para a América Latina, como o Carlos disse. Agora, só queria acrescentar que não imagino que as várias soluções verdadeiramente fora de qualquer ideia que nós aceitemos como normal que Javier Milei propõe venham a ser realizáveis. Primeiro, porque vai ser difícil encontrar apoios no Parlamento, o seu partido só tem 38 deputados, creio eu, e 7 senadores. Segundo, porque a situação na Argentina, do ponto de vista económico, é suficientemente grave e complexa para não se resolver com estas fórmulas mágicas, como, por exemplo, a dolarização da economia, quando a Argentina não tem reservas em dólares, portanto não sabemos como é que isso pode acontecer. Esta ideia que se cria de que algum problema vai ser resolvido, eu creio que nenhum problema vai ser resolvido, e isso é mau, evidentemente, para os argentinos, mas é a prova de que este tipo de soluções radicais e populistas também não resolvem grande coisa.
Eu adorava continuar a debater este ponto, até porque o efeito borboleta, e nós iremos lidar com estas situações de uma maneira ou de outra nos próximos meses, mas queria falar de outro tópico igualmente importante. Esta semana celebrou-se 10 anos da Euromaidan na Ucrânia, e por Kiev passaram figuras muito importantes, Lloyd Austin, Charles Michel e o ministro de defesa alemão Boris Pistorius. Antes de vos fazer uma pergunta, queria só deixar aqui uma pequena declaração de Zelensky, que não sendo desta semana, é de há duas semanas, mas que vai um bocadinho ao encontro do que foi a mensagem deixada por Zelensky nestes encontros.
I have a lot of power, but even feeling strong and have a lot of energy, it doesn't mean that we want to fight all our life, because the price is high, like I said, because the war takes the best of us, the best heroes, the best men, women, children. That's it. but we are not ready to give our freedom to this terrorist Putin. That's it. That's why we are fighting.
Carlos, aqui vemos o Presidente Zelensky e foi uma mensagem que ele deixou ao longo da semana. Lembro-me particularmente de um ponto em que ele diz que não nos deixem perder ao não aceitar o alargamento da União Europeia e, no fundo, a entrada da Ucrânia na União Europeia. A Ucrânia está aqui numa fase decisiva. Politicamente não tem nenhum trunfo para mostrar ao Ocidente, porque a contraofensiva não decorreu como se esperava, e o próximo ano, em termos políticos, aliás, como nós temos vindo a abordar ao longo deste programa, é também uma indefinição. É este um dos pontos mais complicados da defesa ucraniana desde fevereiro de 2022?
Tem um trunfo muito importante, que é a ética da coragem. E a ética da coragem de Zelensky inspira toda a geração que viu cair o muro de Berlim e que recusa em absoluto que a Europa regresse a uma lógica de autoritarismo e de populismo. Esse trunfo é fundamental. Os Estados Unidos e a Alemanha, os ministros da defesa da Alemanha e dos Estados Unidos estiveram em Kiev nesta altura junto do presidente Kiev, são, apesar de tudo, uma garantia de que no longo prazo e não apenas na conjuntura, as duas principais potências da NATO estão preparadas para garantir a sobrevivência da Ucrânia. E nesse processo, a parte que a União Europeia pode desempenhar, a parte política mais importante, a parte diplomática mais importante, é, no próximo Conselho Europeu, aprovar o início das negociações para o alargamento da União Europeia à Ucrânia. Se não o fizer, se a União Europeia não conseguir integrar a Ucrânia, a União Europeia acabou.
Não posso estar mais de acordo, só iria acrescentar duas coisas. Para a União Europeia, isto é, só vou sublinhar, isto é uma questão vital, é de seu interesse vital. Uma derrota na Ucrânia seria, de facto, um cenário que nos poderia levar a outra Europa, mas não certamente àquela que temos hoje. Queria acrescentar duas coisas que me parecem bastante importantes na atual conjuntura. A primeira é que, do lado lá, Vladimir Putin não está em condições de perder esta guerra, e isso é um problema, porque tem o seu destino ligado a ela, porque vai enfrentar eleições em março. Todos nós sabemos que vai ganhar, mas ele quer ganhar com muita aderência da população às eleições, com um resultado quanto mais coreano do norte, naturalmente melhor, e não é, isso não é indiferente para a sua estratégia. Precisa desesperadamente qualquer coisa que diga que pode, qualquer vitória, mesmo que insignificante, que possa apresentar aos russos. 49% dos russos na última sondagem diziam que queriam a paz, estavam fartos da guerra, mesmo que depois digam que a paz tem de ser a derrota da Ucrânia, etc, 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 de acordo com a propaganda oficial do Kremlin. E daí esta ofensiva enorme, que conta sobretudo com carne para canhão de milhares e milhares de soldados que são mandados para a frente de batalha pelas autoridades políticas e militares de Moscovo, além do aspecto que o Carlos sublinhou da resistência ucraniana e do seu exemplo que continua a existir, os sinais que vêm dos Estados Unidos os últimos sinais são de alguma maneira encorajadores. Não só a deslocação de Lloyd Austin a Kiev para mostrar claramente à liderança ucraniana que as atenções dos Estados Unidos não estão apenas viradas para Israel, como a percepção muito clara que o Presidente Biden já exprimiu de várias maneiras, de que o futuro da ordem internacional, daquela em que, citando o Presidente Biden, os nossos netos vão viver, depende da capacidade americana de apoiar a Ucrânia até ao fim, até à libertação do seu território e à reconquista da soberania plena, e de apoiar o esforço de Israel para destruir inimigos como o Hamas e para continuar a ser uma democracia independente e segura no Médio Oriente, mesmo que com a condição que Biden coloca sempre de ter de negociar um Estado palestiniano como a única solução de paz e de alguma tranquilidade naquela zona. Queria só acrescentar que, apesar de tudo, há alguma incompreensão da parte dos ucranianos e até da parte de muitos analistas e de parte da opinião pública europeia e americana, sobretudo europeia, das razões que levam a que o apoio militar a Kiev não seja mais forte, mais rápido, mais total, mais tecnológico, como o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas ucranianas pedia recentemente num artigo na Economist, porque justamente o que a Ucrânia pode ter de vantagem, já que não tem a vantagem numérica dos soldados, é a capacidade tecnológica do armamento que usa. Há aqui uma certa lentidão e uma certa indefinição. Os aviões só F-16 só chegam à Ucrânia no próximo ano. Os alemães hesitam sobre se mandam os seus célebres Taurus, mísseis de longo alcance, tal como os Atacames americanos, que são fundamentais para o combate das forças de Kiev, e evidentemente isto somado a um cansaço, a uma exaustão de que falava o Presidente Zelensky, mostra que estamos aqui num momento fulcral desta guerra e que seria bom que as chancelarias ocidentais e que os países, as democracias ocidentais, fizessem um esforço adicional para que ela se resolvesse, ao contrário do que Putin quer, o mais depressa possível.
Nós estamos mesmo no limite, Carlos. Queria só que falasse do livro que nos queria apresentar aqui hoje, antes de me despedir de quem nos ouviu.
Justamente prolonga a questão da Ucrânia e da guerra que a Rússia está a fazer contra a Ucrânia. É um livro de Adério de Vicente, um português especialista em relações internacionais, e de Polina Zinovets, uma ucraniana especialista em estratégia nuclear, e ambos editam um livro que trata das consequências da guerra russo-ucraniana para a ordem nuclear global. É um tema crucial, não é um tema fácil, mas é um tema crucial para o futuro da guerra e da ordem internacional. O livro é apresentado na segunda-feira, às 18 horas, no Museu do Oriente, numa sessão aberta ao público, por Luís Tomé, Diana Zoller, Paulina Zinovets, Edérito Vicente e eu próprio. São bem-vindos. Obrigado.
Obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam em mais um podcast. Regressamos na próxima semana.
O podcast Diplomatas é uma parceria público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.